E finalmente, né, agora podemos ter as obras no Centro de Convivência Cultural aqui de Campinas. O convênio do governo do estado, com a Prefeitura de Campinas, foi anunciado com a liberação de R$19.100.000 para início das obras de recuperação. Nós vamos conversar agora aqui no CBN Total com o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Boa tarde, vice-governador. Bem-vindo ao programa CBN Total.
Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN de Campinas. É um prazer nessa tarde aqui de quinta-feira, junto com você, trazer essa boa notícia à cidade de Campinas, que é, finalmente, o convênio definitivo e a liberação de recursos para a reforma do CCC, né, que é o Centro de Convivência Cultural de Campinas. Uma reforma que está sendo aguardada há anos, que o prefeito Jonas Donizete tinha demandado um recurso do Estado de São Paulo. Eu estive aí, inclusive, no meio do ano, anunciando que os recursos estavam liberados. Aí nós fizemos o novo projeto executivo dessa etapa da obra. E ontem o governador João Doria assina com o prefeito, com o vice-prefeito Henrique, a liberação desses 19 milhões. Que, aliás, é a maior liberação aí da região metropolitana de Campinas nas transferências do governo voluntária, Guarizo, para a cidade de Campinas.
Sem dúvida, e aqui é um ponto, né, o Centro de Convivência, além de muito tradicional, ele é muito frequentado também, porque ali, além das feiras, né, que já são também muito tradicionais, o teatro do Centro de Convivência, que é um marco da cidade de Campinas, ele está parado há muito tempo, né? Eu queria que o senhor falasse, né, sobre o que o Estado tem feito aí, como que funcionam essas parcerias com as prefeituras, né, para locais como esse, né, de incentivo à cultura.
Olha, Garizo, ontem o governador João Doria realizou o último seminário de gestão junto com os prefeitos do estado de São Paulo. Tiveram mais de 600 prefeitos neste evento. O prefeito em exercício, Henrique Magalhães, esteve presente com a sua equipe. E nós fizemos um balanço desse apoio do governo do estado nesse ano de 2019 às prefeituras de São Paulo. Todos sabem que foi um ano, do ponto de vista da arrecadação, do crescimento econômico do Brasil, um ano frustrante, né? As pessoas, em janeiro, tinham uma grande expectativa que o Brasil cresceria 2,5%. Infelizmente, o Brasil cresceu menos, mas o governo de São Paulo, através de várias ações que nós adotamos aqui, de redução do tamanho do governo, da máquina pública, o fechamento de algumas empresas estatais, conseguiu ter espaço para investir. E nós transferimos mais de R$1 bilhão às 645 prefeituras do estado de São Paulo ao longo desse ano de 2019. Transferências que foram voluntárias, né? Convênios como esse do Centro de Convivência, emendas dos nossos deputados estaduais, ou seja, mostrando que esse atendimento às pequenas e médias obras do interior de São Paulo foi muito realizado nesse ano. Quando você assina um convênio, você ainda tem que ter uma licitação, a obra às vezes demora 4-5 meses para começar, o que significa que uma boa parte dessas obras já começaram, mas a grande maioria delas, agora ao longo de 2020, terão início, né? Gerando emprego, gerando renda e, no final das obras, também gerando melhores equipamentos públicos, né? Porque são recursos como esse de Campinas, para o Centro de Convivência, recursos de recapeamento asfáltico, reforma de hospitais e UBSs, recursos na área do esporte, do lazer e da cultura, ou seja, foi mais de R$1 bilhão que o governador João Doria conseguiu, mesmo num orçamento apertado, mesmo sendo um primeiro ano de governo, as coisas ainda não estão do jeito que o governador João Doria quer, conseguiu investir bastante no interior e na capital de São Paulo.
Vice-governador Rodrigo Garcia, esses 19 milhões, né, 19 milhões e 100, para a gente ser mais exato, óbvio que eles não são suficientes para toda a reforma, né? Mas que tipo de parte, né? Que tipo de acordo que foi feito aí para a liberação desse valor?
Olha, a prefeitura, como você colocou, é um projeto mais amplo, de cerca de R$40 milhões, né? E a prefeitura resolveu fasear o projeto de obras, né? Então ela refez o projeto executivo e a primeira obra do Centro de Convivência envolve toda a recuperação estrutural do prédio. Como você sabe, há décadas o prédio foi construído e não passou por nenhum tipo de recuperação, né? Além disso, vai fazer intervenção no novo sistema de drenagem, iluminação, infiltração, ou seja, nós vamos recuperar completamente o Centro de Convivência para que, na sequência, você venha com as obras de melhoria e, vamos dizer assim, a conclusão do teatro e outras obras que estão previstas, né? Então, eu diria que a metade do caminho, a parte mais difícil, nós já percorremos, que é justamente recuperar a grande estrutura que tem hoje no centro de convivência, deixando pronta para ela receber novos revestimentos e ser requalificada para se tornar novamente uma grande referência cultural para a cidade de Campinas.
Vice-governador, quando existe uma liberação de verba como essa, né? Claro que o governo do estado sempre trabalha em parceria com as prefeituras, mas existe também algum tipo de fiscalização do governo ou fica tudo a cargo da prefeitura ou a parte do governo é apenas liberar a verba?
O governo passa, através de um convênio, o dinheiro para a prefeitura. A partir daí, a prefeitura vai apresentando ao governo as medições da obra e o governo fiscaliza essas medições. Mas a contratação da empresa e a administração da obra, ela é de responsabilidade da própria prefeitura, com o acompanhamento do governo de São Paulo. Funciona assim nos mais de 1000 convênios, Marco, que a gente assinou no ano de 2019. Nós batemos um recorde aí de convênios de transferência voluntária, né? Porque o governo tem muitas parcerias com as cidades, que são obrigatórias, repasses para a saúde, para a educação, às vezes segurança pública, né? E tem as transferências voluntárias, que é aquela que o governador tem liberdade de liberar para uma cidade, liberar para outra cidade, né? Como eu disse, foi um ano difícil e nós só estamos terminando o ano com mais de 1 bilhão de transferências aos municípios, de maneira voluntária, porque nós cortamos e enxugamos a máquina pública, conseguimos terminar o primeiro ano de governo com menos Estado e mais privado, né? Com menos governo e mais iniciativa privada.
E essa liberação, ela já é imediata? Precisa de alguma contrapartida? Tem um prazo?
Ela é imediata e, a partir de agora, a Prefeitura vai liberar a licitação. Eu não sei ainda quando está previsto, mas imagino que agora, no começo de janeiro, a Prefeitura faz a licitação. Em 2 meses teremos um vencedor, né? E o início das obras aí no primeiro semestre desse ano de 2020.
Vou aproveitar a presença do senhor aqui também. Quando se faz obras como essa num centro cultural, existe sempre aquela crítica, não é, vice-governador? Mas esse dinheiro não podia ir para a saúde ou para a segurança. Queria que o senhor explicasse, né? São secretarias totalmente diferentes e orçamentos totalmente diferentes.
Olha, eu diria, Marco Guarizo, que o papel de um bom governo é saber priorizar e harmonizar os investimentos com o dinheiro que é da população. No fundo, o dinheiro dos impostos é que compõe o orçamento, e esse orçamento é destinado às áreas de governo, né? Todo mundo sabe que a prioridade de qualquer governo é saúde, educação e segurança pública. São atividades indelegáveis, né? Onde o governo tem que investir na área da segurança, da saúde e educação. Nós fizemos isso nesse ano de 2019, né? Hoje mesmo o governador está na região próxima aí de Campinas, em Piracicaba, inaugurando um batalhão especial da Polícia Militar, né, que é, no fundo, a rota no interior de São Paulo, os BAEPs, né? Nós tínhamos 5 BAEPs no interior, 5 batalhões, aliás, em todo o estado, e nós estamos terminando o primeiro ano com 11 batalhões, ou seja, nós mais do que dobramos os batalhões da especiais da PM. Fizemos contratação recorde de equipamentos, de veículos, de coletes à prova de balas, de armamento para a polícia nesse ano, e também um recorde de contratação de pessoal, né? Concurso público para a polícia civil, militar e tudo mais. Na área da segurança, na área da educação, nós estamos terminando o ano também com a autorização de a reforma de mais de 1.300 escolas. Praticamente aumentamos 50% o número de escolas em tempo integral no estado nesse primeiro ano de governo, Marco, fazendo com que a população, os alunos, tenham uma expectativa de estudar em escolas de tempo integral. Anunciamos a nova carreira do professor, que a Assembleia Legislativa deve aprovar no começo de 2020, ou seja, muitas ações na área também da educação. E na área da saúde, também muitos investimentos. Nós terminamos 2 hospitais que estavam em obras no estado, lá na região de Serrana, em Ribeirão Preto, o Hospital de Caraguatatuba, no Litoral Norte. Começamos a obra do Pérola Bairro, que é o Hospital da Mulher, aqui na capital de São Paulo, que estava também parada, né? Fizemos o Corujão da Saúde aí em Campinas, em todas as regiões do estado. Contratamos clínicas particulares para atender a população nos exames de imagem, fora do horário normal, né? Praticamente zeramos a fila que a gente recebeu em 2018 para 2019. As pessoas que estão aguardando exames agora são novas pacientes, não são os mesmos, né? E aí, no caso de Campinas, estamos concluindo a construção do maior AME do estado de São Paulo, que deverá ser inaugurado agora no começo do ano, né? Então, nós atendemos, dentro do orçamento público, as 3 prioridades E entendemos também que a área da cultura, a área do lazer, ela é importante, né, Marcos, para que a população tenha alternativas. É, e o caso da liberação do dinheiro para o Centro de Convivência Cultural de Campinas vai na linha também de que cultura é necessário para a população, para que ela tenha não só alternativas de cultura e de lazer, mas também possa, mesmo a população de baixa renda, ter acesso a equipamentos e a produções culturais de qualidade.
É, e o senhor acabou respondendo aí também na parte da segurança as críticas que o senador Major Olímpio fez hoje, né, que lá em Piracicaba o governador Dória também rebateu, mais ou menos na mesma linha, que existe esse investimento.
Olha, é natural, o Major Olímpio é oposição ao nosso governo, né? Ele, desse último ano, tem jogado pedra sem parar no governo e não dá uma proposta, uma solução para os problemas que a gente encontrou, né? Mas independente de oposição e situação, enfim, nós estamos trabalhando. A Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo, depois de anos, teve um aumento de 5%. E muita gente, as pessoas perguntam, Marco, ah, é muito, é pouco? Eu quero perguntar para a população, quem é que está aumentando seu salário no momento de crise que o Brasil está vivendo? Qual governo aumenta o salário de funcionário no primeiro ano de mandato, né? O governador João Dória mostrou que ele tem prioridade. Aumentou 5% o salário de todos os policiais e aumentou 50% o bônus dos policiais que estão na ativa, Marco, que vai significar uma boa remuneração para aqueles policiais que estão na ponta da linha defendendo a população. Também na área da polícia, nós, pela primeira vez, mandamos para a Assembleia aprovou um projeto que dá segurança e retaguarda jurídica para os policiais. Você sabe que, às vezes, os policiais em combate pode eventualmente matar um bandido, enfim, e eles são às vezes processados criminalmente por isso. O Estado não podia defendê-los, e agora o Estado pode defender, né? Então, o que eu quero dizer? Quer dizer, as críticas são naturais de quem é oposição ao governo, a gente escuta, enfim, não concorda, mas escuta. O importante é a gente separar aqueles que falam e aqueles que fazem. E o governo João Dória é um governo que faz e está lutando todos os dias para melhorar a qualidade de vida da população.
Bom, mais uma pergunta aqui para o senhor vice-governador Rodrigo Garcia. O senhor é do DEM, né? Um partido da base, né? Claro, foi eleito junto com o governador João Dória e o DEM sempre esteve ao lado do PSDB, ou em muitas eleições esteve. Há uma possibilidade de o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, trocar o PSB pelo DEM?
Olha, Marco, é difícil fazer essa resposta. O Jonas, eu sei que está até viajando, ele, apesar de não estar do nosso lado no período eleitoral, o Jonas sempre teve uma proximidade muito grande com o governador João Dória, comigo mesmo, né? Temos relação pessoal, mas não tratamos de nenhuma mudança partidária nesses próximas semanas, né? Mas isso, a política é dinâmica, isso pode vir a acontecer, né? Mas oficialmente o Democratas não tratou com o prefeito Jonas sobre a eventual filiação dele ao partido.
Não tratou, não houve nenhuma negociação nem sondagem, então?
Não, essas discussões de mudança partidária é natural. Nós vamos ter uma eleição, Marco, que ela é diferente dos anos anteriores, né? Pela primeira vez você não tem mais coligação proporcional. Isso obriga os partidos a se reorganizarem, né? E, naturalmente, o meu partido, que é o Democrata, o partido do governador, que é o PSDB, enfim, os maiores partidos do Brasil estão se organizando, buscando ampliar na próxima eleição, né? Porque a gente acha também que a próxima eleição vai se dar muito na discussão das questões municipais, né? Quem mora em Campinas quer eleger um prefeito que cuide da cidade de Campinas, que olhe os problemas da cidade, que cuide do asfalto, da iluminação, da limpeza pública, dos postos de saúde, afinal de contas, a atenção básica da saúde é do município, das escolas municipais, né, primeiro grau e educação infantil. Então, eu acho que a eleição vai se dar muito nessa discussão municipal, né, e os partidos vão procurar apresentar os seus candidatos no momento certo.
Como que o senhor vê o nome de Jonas Donizete?
Desculpe, cortou aqui, Marco, não lhe ouvi.
Como que o senhor vê o nome de Jonas Donizete para uma possível composição?
Olha, ele foi prefeito de Campinas, é prefeito durante 7 anos, né? Tem ainda um ano de mandato, não pode disputar mais as eleições, né? E sem dúvida nenhuma, ele, depois de 8 anos, tem muito o que apresentar à cidade, grandes investimentos aí na área de mobilidade urbana. Eu estou acompanhando o investimento dele aí no BRT, que é uma das referências aí de Campinas para o Brasil, né? E tantos outros investimentos. A população vai julgar a administração dele no momento da eleição, né, no candidato que vier representar essa administração, que ainda está cedo para se falar.
Mas o senhor, pessoalmente, politicamente, tem um bom contato com ele?
Sim, o Jonas, como eu disse, tem relação política comigo, com o governador João Dória, já foi deputado comigo, inclusive, durante um bom período, deputado estadual, deputado federal, e administra a cidade mais importante do estado, no interior de São Paulo, né? Então, independente até da boa relação pessoal, Campinas tem portas abertas aqui no governo João Dória.
E seria um nome bem visto no Democratas.
Então, Marcos, você quer que eu avalie publicamente uma filiação? Eu não posso fazer isso, né? Até porque, enfim, não é hora de se discutir isso, mas o Jonas é bem-vindo em vários partidos políticos, inclusive no DEM.
Governador, vice-governador Rodrigo Garcia, agradeço muito pela entrevista, falando sobre o Centro de Convivência Cultural e também sobre vários assuntos, né? Educação, segurança, saúde e também política, no final dessa entrevista. Rodrigo Garcia, muito obrigado pela atenção com a CBN Campinas, sempre de portas abertas aqui para o senhor. Uma boa tarde.
Muito obrigado, Marco Garizo. E eu vou aproveitar para desejar um santo Natal à população de Campinas, um ótimo 2020, que a gente possa continuar trabalhando para melhorar o nosso estado de São Paulo. Um grande abraço.
Obrigado, vice-governador.